Olá, seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. O meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Pessoal, o que vocês vão ver na sequência neste vídeo de hoje é um trecho de uma aula especial da Confraria Analítica. Até então, este conteúdo estava disponível com exclusividade para os alunos da Confraria Analítica. Lucas, o que é essa tal de confraria? Se você ainda não conhece, fica tranquilo. Ao final desse vídeo eu vou explicar para você direitinho como funciona a confraria analítica. Mas até então esse conteúdo estava exclusivo para os nossos alunos e eu trouxe ele aqui para vocês, um trecho, na verdade, dessa aula, para que você conheça o transtorno de personalidade antissocial, que é a nomenclatura técnica atual que nós utilizamos para fazer referência a um quadro clínico que tradicionalmente, tanto no senso comum quanto na própria psicopatologia, foi nomeado como psicopatia. Eu quero apresentar aqui para você a descrição que o DSM-5, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, faz desse transtorno. Lucas, mas os psicanalistas utilizam o DSM? Geralmente não. Nós consideramos esse manual insuficiente porque ele é exclusivamente descritivo, porque ele apresenta apenas listas de sintomas, mas ele não nos ajuda a entender o que de fato está em jogo em cada transtorno, quais são os elementos motivadores subjacentes a cada quadro clínico. Ele não nos ajuda a fazer isso. Quando um psicanalista faz uso do DSM, ele precisa introduzir comentários para indicar qual é a dinâmica psíquica que está na base de cada uma daquelas manifestações, de cada um daqueles sintomas. Por outro lado, nós precisamos admitir que, como o DSM se preocupa muito em ser um manual prático, objetivo, conciso, ele é didaticamente útil, metodologicamente útil. Por isso que nesta aula, em que eu falo sobre psicopatia, sobre transtorno de personalidade antissocial, eu utilizo a caracterização do DSM-5 apenas para a gente ter um vislumbre, um olhar de como se caracterizam as pessoas que padecem desse transtorno. O título dessa aula que você vai assistir é Aula Especial Psicopatia e Personalidade Antissocial, uma introdução. Ela está disponível na íntegra no módulo Aulas Especiais Temas Variados da Confraria Analítica. E assim que o trecho terminar, eu falo para você sobre a confraria, caso você ainda não conheça. Atualmente, o DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que está na sua 5ª edição, e é um manual diagnóstico publicado pela Associação Psiquiátrica Norte-Americana, atualmente o DSM-5 utiliza a nomenclatura Transtorno de Personalidade Antissocial. Como qualquer caracterização, qualquer descrição, gente, desse quadro clínico, ela vai ter inevitavelmente algum grau de arbitrariedade, porque a gente não está falando de um objeto físico, como esse microfone, por exemplo, né? Se eu for descrever esse microfone aqui de maneira objetiva, a minha descrição terá que ser muito semelhante à descrição de qualquer outra pessoa que estiver vendo o microfone, né? Porque ele é um objeto físico, visível, observável. A psicopatia em si, ela não é um objeto observável, ela é um construto, ela é um conceito. Então toda caracterização de qualquer transtorno mental, aliás, vai ter algum grau de arbitrariedade. Por isso, a gente poderia tomar qualquer descrição. A gente poderia pegar qualquer autor que fale sobre esse tema e utilizar a caracterização dele. Pelo fato de que o DSM, ele apresenta uma descrição assim, bastante concisa e bastante clara e objetiva, eu vou utilizar aqui a descrição do DSM só para a gente ter uma noção geral de quais são as principais características do transtorno de personalidade antissocial, que é a nomenclatura técnica atualmente mais utilizada para falar sobre aquilo que tradicionalmente a gente chamou de psicopatia. Então, de acordo com o DSM, o que, que caracteriza o transtorno de personalidade antissocial? Letra A, um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas. Então, aqui tem o aspecto antissocial bem marcado, né? Esse sujeito não respeita os direitos dos outros. E por que, que ele não respeita? Porque ele não se sente motivado emocionalmente para isso. É como se, para o psicopata, não fizesse muito sentido, sabe? Não fizesse muito sentido respeitar o direito do outro. Quer dizer, eu tenho uma vontade, o direito do outro é um obstáculo para o exercício dessa vontade, por que, que eu deveria respeitar o direito do outro? Pessoas, entre aspas, normais vão dizer, porque você vai causar sofrimento para o outro se você violar o direito dele. E aí o psicopata poderia responder, mas e daí? E daí que o outro vai sofrer? Qual é o problema de ver outra pessoa sofrendo? O psicopata responderia, se fosse sincero, né? Geralmente não são, mas se fosse sincero, responderia isso. Qual é o problema de ver a outra pessoa sofrendo, sendo que eu vou conseguir realizar o meu desejo? Um padrão difuso de desconsideração e violação dos direitos das outras pessoas, que ocorre desde os 15 anos de idade. Então o DSM faz essa demarcação aqui, que é mais ou menos arbitrária também, tá, pessoal? Conforme indicado por três ou mais dos seguintes sintomas ou comportamentos, se você quiser. 1. Fracasso em ajustar-se às normas sociais relativas a comportamentos legais, conforme indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção. Então, em geral, os sujeitos que apresentam esse quadro vão cometer crimes, vão cometer atos que são proibidos legalmente, e isso os levará para a prisão, mais cedo ou mais tarde. É muito comum que pessoas que apresentam transtorno de personalidade antissocial acabem indo para a cadeia em algum momento da vida. 2. Tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou de trapaça para ganho ou prazer pessoal. 3. Impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro. Esse também é um ponto importante. Essa dificuldade, esse déficit do psicopata na sua capacidade de respeitar o direito do outro, ele também se deve à dificuldade, à incapacidade, em alguns casos, do sujeito com personalidade antissocial, de simplesmente se conter. Então ele experimenta muita raiva, ele sente vontade de matar o outro, e numa pessoa normal, que teria o seu movimento, a sua ação de matar o outro, impedida pelo superego, inibida pelo superego, no caso do psicopata, não. Ele vai lá e simplesmente mata. Como a gente vê em muitos relatos por aí, né? Eu estava vendo agora há pouco a entrevista do maníaco de Guarulhos, né? Um sujeito que matou várias mulheres também. Ele confessa que matou apenas duas, né? Duas companheiras, mas na verdade foram muito mais. E ele diz que simplesmente ele percebeu que a mulher estava traindo e foi e matou a mulher. E hoje a gente já sabe que essa dificuldade do psicopata de ter esse controle não é devida exclusivamente ao ambiente hostil em que muitos dos psicopatas foram criados, mas também se deve a peculiaridades do seu sistema nervoso, da sua estrutura cerebral, peculiaridades que são de natureza congênita inata. 4. Irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas. Então, essas pessoas, não é que elas não sintam emoções, elas não experimentam emoções pró-sociais, como a compaixão e a ansiedade, por exemplo. Ansiedade é uma das coisas que levam a gente a se controlar, né? Você fica com medo de dar merda e você vai lá e não faz aquilo que você teve vontade de fazer. O psicopata geralmente não experimenta essas emoções, a ansiedade e a compaixão, mas experimenta muita raiva. 5. Descaso pela segurança de si ou de outros. Como ele tem dificuldade para experimentar ansiedade, medo, há alguns estudos que mostram que na amígdala, que é a partezinha do nosso cérebro que está relacionada à experiência, à emoção do medo, os pacientes com transtorno de personalidade antissocial têm alterações na sua amígdala, esses sujeitos, em geral, como eles não sentem medo ou têm um baixo grau de reconhecimento dessa emoção, eles acabam se colocando em situações de risco e colocando, evidentemente, os outros, porque eles não são capazes de fazer esse freio que nós, normalmente, somos capazes graças a essa função do medo, da ansiedade. Isso também explica o sexto comportamento, né? Irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras. Então, se você parar para pensar assim, olha, por que que eu tenho que pagar um empréstimo que eu fiz com uma pessoa, com o banco? Por que que eu tenho que chegar no horário no trabalho? Claro, você tem coisas a perder se você não fizer isso. Você pode ser punido se você não fizer isso. Como o psicopata tem essa dificuldade relacionada à experiência do medo, né, de reconhecer o medo, ele não tem muito esse medo de sofrer punições. Além disso, para ele não faz muito sentido, porque ele não tem essa motivação emocional, não faz muito sentido respeitar regras. Para quê? Para que eu vou respeitar se eu não quero? Se eu não estou afim de trabalhar naquele dia? Se eu não quero pagar? A pessoa me deu o dinheiro, por que eu tenho que dar de volta? Ah, porque a pessoa precisa, você vai causar um sofrimento na pessoa se você não devolver o dinheiro para ela. Dane-se, eu não tô nem aí. É mais ou menos assim que vai funcionar a mente do sujeito que tem o transtorno de personalidade antissocial. 7. Ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido, maltratado ou roubado outras pessoas. Todos nós, gente, todos nós, independentemente da condição de saúde mental que nós tenhamos, nós somos capazes de cometer atos antissociais. Se você for parar para pensar, a traição é um comportamento antissocial. Você está desrespeitando um acordo que você fez com uma pessoa em relação ao vínculo monogâmico que você tem com ela. A mentira, todo mundo mente, é um ato antissocial também. Desonrar determinados contratos, a gente faz isso, a gente pode fazer isso. Desrespeitar certas normas legais, a gente pode fazer isso também. Mas o que que acontece? Na imensa maioria das pessoas, aquelas que não apresentam transtorno de personalidade antissocial, quando elas fazem alguma coisa errada e elas percebem que aquilo trouxe consequências negativas para o outro e também para si mesmas, o que que acontece? Elas têm um remorso. Elas se arrependem, ficam pensando, poxa, eu não devia ter feito isso, não vou fazer de novo. No caso do psicopata, não. Ele não vai sofrer desse remorso, desse arrependimento. Então, quando você assiste às entrevistas de conhecidos serial killers, né, psicopatas, você percebe que eles não têm um pingo de remorso. Ou, quando expressam na sua fala, verbalizam remorso, é na tentativa de manipular o outro. É na tentativa de seduzir o outro. Quando eles estão falando sem essa pretensão, eles simplesmente dizem que não sentem remorso, porque negam tudo o que fizeram. E dizem, não, se eu estou aqui na cadeia, não é porque eu fiz coisa errada, não, é porque estão contra mim. É porque me prenderam, porque querem me prejudicar. Ou seja, ele não se arrepende. Ele não consegue assumir a responsabilidade pelos próprios atos. E a gente vai ver que esse é um requisito fundamental no tratamento desses pacientes, quando eles podem ser tratados. E aí nas letras B, C e D, o DSM coloca alguns outros requisitos necessários para que o clínico que se baseia nesse manual possa fazer o diagnóstico formal dessa patologia. O indivíduo tem no mínimo 18 anos de idade. Quando o sujeito é adolescente ou criança, o próprio DSM tem uma outra categoria, que é o transtorno de conduta, que tem características quase idênticas ao transtorno de personalidade antissocial, mas ele geralmente acaba sendo reservado para crianças e adolescentes. Por isso, olha só na letra C, há evidências de transtorno da conduta com surgimento anterior aos 15 anos de idade. É muito comum que pessoas com transtorno de personalidade antissocial que manifestam isso na vida adulta, quando crianças, já tinham muitos comportamentos antissociais, como matar animais, por exemplo, uma coisa extremamente comum. E letra D, A ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou transtorno bipolar. Quer dizer, então, se você tem uma pessoa que ela é esquizofrênica, ela tem o diagnóstico de esquizofrenia, ela tem delírios e alucinações, e ela tem esse comportamento que se enquadra aqui na caracterização do transtorno de personalidade antissocial, o que vai prevalecer é o diagnóstico de esquizofrenia. E esses comportamentos fazem parte do quadro esquizofrênico. O mesmo vale para o transtorno bipolar. Se você quiser assistir a essa aula completa, na íntegra, com a apresentação das hipóteses psicanalíticas para explicar o que está em jogo nesse transtorno, se você quiser ter acesso a essa aula completa, você precisa fazer parte da Confraria Analítica. O que é a Confraria? A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. É a maior e mais acessível escola de teoria psicanalítica do Brasil. Participando da confraria, você vai ter acesso a quase 400 horas de aulas já disponíveis e a mais duas aulas novas inéditas toda semana. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite e fica gravada, e uma aula gravada mais curta, como essa sobre psicopatia, que é publicada toda sexta-feira. Para fazer parte da Confraria Analítica é muito simples e muito acessível. Nós trabalhamos com um sistema de assinatura, igualzinho da Netflix. Você vai clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição e vai escolher o seu plano de assinatura. Você pode fazer o plano mensal ou o plano anual. E você vai ver que é muito, muito acessível. Eu te espero lá na confraria para que você se junte aos mais de 2.500 alunos que nós já temos lá na nossa escola. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus três e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico para você de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode adquirir esses três e-books separadamente, ou se você preferir, e é o que eu te recomendo, porque financeiramente vale muito mais a pena, você pode adquirir um pacote promocional que vem os três e sai mais barato do que se você comprar os três separadamente. Os links, tanto para cada e-book, quanto para o pacote promocional, estão aqui na descrição também. E se você gostou desse vídeo, deixa eu pedir para você, curta, faça um comentário, dizendo o que você achou do vídeo, sugerindo temas para os próximos vídeos. E, principalmente, compartilhe. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Você está tendo acesso aqui a uma informação técnica, de qualidade, bem fundamentada. E nós precisamos compartilhar com as pessoas conhecimento científico bem fundamentado, de qualidade. Beleza? Eu conto com você e eu te espero num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.